Abrigo, Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja. Para ouvir, na Voz da Planície, na penúltima segunda-feira de cada mês.
Estamos de regresso ao Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja, ao Abrigo, no âmbito do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês, integração no mercado de trabalho das pessoas em situação de sem-abrigo. É a reflexão que reúne neste Laboratório de Rádio Márcio Guerra, da Cáritas de Beja, José Brito, diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e David Simão, o presidente da Associação Empresarial do Baixo Alentejo, ou seja, do Nerbaipal. Sabendo que existe na Cáritas a comunidade terapêutica Horta Nova, que resposta é que a Cáritas dá a estas pessoas, às pessoas em situação de sem-abrigo?
Bem, é uma questão muito pertinente, uma vez que as pessoas em situação de sem-abrigo, na sua maioria, apresentam um conjunto significativo de problemáticas associadas. E a questão das dependências, sejam elas lícitas ou ilícitas, nomeadamente o álcool ou as drogas, fazem parte do perfil das pessoas em situação de sem-abrigo. E, naturalmente, a Cáritas Diocesana de Beja tem uma resposta, que é uma resposta protocolada com o Ministério da Saúde, neste caso a comunidade terapêutica, que permite acolher cerca de 32 pessoas do sexo masculino, entre os 18 anos, a partir dos 18 anos. Algumas destas camas estão protocoladas com o Ministério da Justiça, o que permite a substituição da pena efetiva de prisão. Estão com pulseira eletrónica e, em vez de cumprirem uma pena, muitas vezes as penas são, refiro-me, por exemplo, a pessoas que são detidas no âmbito do tráfico de estupefacientes, em vez de cumprirem uma pena num estabelecimento prisional, têm a oportunidade de fazer um tratamento na comunidade terapêutica com o apoio que o Estado dá, uma vez que é uma resposta protocolada, que há uma resposta de primeira linha, que é essa. Naturalmente, as equipas de rua que estão no fundo, no terreno, a mapear, a sinalizar as pessoas que estão em situação de sem-abrigo e que, ao fim e ao cabo, identificam e caracterizam esse perfil, têm aqui um papel fundamental em encaminhá-las para o CRI do Baixo Alentejo e depois, naturalmente, é toda a equipa do CRI do Baixo Alentejo que faz todo o pedido de admissão, digamos assim, de referenciação para estas estruturas de tratamento. No nosso caso, nós temos esta capacidade, somos a única resposta existente no Distrito de Beja, está ao serviço de qualquer parceiro. Muitas vezes procuramos fazer, por exemplo, ações de sensibilização com o poder local democrático, com as autarquias, no sentido em que muitas vezes alguns sinais de, digamos assim, de falta de assiduidade por parte de alguns trabalhadores, normalmente podem estar algumas situações de alcoolismo ou de algumas questões que invoquem aqui alguma dependência ou alguma dificuldade e, por exemplo, temos esta ação de sensibilização que permite que as autarquias também estejam em alerta e possam dar essa resposta, porque no fundo é uma resposta que está ao serviço das pessoas, naturalmente, e sabemos que a maior parte destas pessoas têm dificuldades financeiras muito acentuadas e não podem pagar um tratamento. Temos uma equipa técnica muito vasta, muito completa, é uma equipa multidisciplinar que tem pessoas desde a área da psicologia clínica, passando por médica de clínica geral, por médico-psiquiatra, por monitores, educadores. Portanto, é uma equipa muito vasta que permite, num prazo entre os 2 e os 4 anos, estipular aquilo que é a necessidade de tratamento para estas pessoas. É um tratamento psicoterapêutico. O objetivo é haver, numa primeira fase, um corte com o exterior, ao fim e ao cabo, com toda aquela vida de consumos, e depois de passar essa fase de maior recentrar a pessoa naquilo que tem que ser o seu projeto de vida, então aí sim poder trabalhar algumas competências com essa pessoa. Portanto, a comunidade terapêutica diria que é uma resposta não de primeira linha, porque a primeira linha são as equipas de rua, e nós temos uma equipa de rua, neste caso, no âmbito do projeto Estou Tão Perto Não Me Vês, que faz esse trabalho, e depois as respostas da comunidade. Neste caso, o querido Baixo Alentejo é fundamental para referenciar e para encaminhar as pessoas para a comunidade terapêutica. Portanto, a comunidade terapêutica nunca é uma resposta de entrada direta. A pessoa não pode sair da rua diretamente para a comunidade terapêutica. Claro. Tem que ter uma equipa que faz essa avaliação e tem que perguntar, naturalmente, à pessoa se quer o tratamento, porque ninguém é obrigado a tratar-se se não o quiser. Aliás, a taxa de sucesso destes tratamentos depende muito da vontade da pessoa em querer alterar o seu percurso de vida, que naturalmente é sempre um percurso de grande sofrimento e de grande dificuldade.
Bem, vamos também agora ouvir José Brito, que respostas é que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem para este tipo de pessoa aqui, para este público em particular, as pessoas em situação de sem-abrigo?
Vou estruturar a minha resposta em dois patamares. Num primeiro, que tem mais a ver com como nós estamos organizados no território e ao nível da organização para resposta para este público específico. Num segundo patamar, tentando concretizar pelo menos aqui as medidas de emprego e de formação que mais adequadas para dar resposta a este público. O Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja, que está, a nossa intervenção é estruturada com base em interlocutores locais, um por cada um dos 5 serviços. Tem cobertura a nível do emprego através de 3 serviços de emprego, cada um com um destes interlocutores, e 2 serviços de formação, no caso em Alstrela e em Beja, que também dá cobertura para estes 13 municípios e também com um interlocutor para esta temática. E esses interlocutores são técnicos que, para além das funções mais gerais que desempenham, têm formação específica e estão vocacionados para poder dar um atendimento mais personalizado, no sentido de procurar dar umas respostas também mais direcionadas, quer para o emprego, para a formação, e adequadas para este tipo de público. Em simultâneo, estes técnicos também fazem parte daquela estrutura nacional que acho que tem sido referida aqui em programas anteriores, da ENIPSA, da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo. Ainda ao nível da organização, queria só fazer referência, em concreto aqui para Beja, que o Serviço de Emprego de Beja também está representado no ENIPSA, que é o núcleo criado nesse âmbito, e para além disso, tendo a percepção de que parte significativa, pelo que percebi na Cáritas, são sobretudo nacionais, mas aqui no Conselho de Beja, uma parte significativa dos sem-abrigo já serão
de nacionalidade estrangeira.
Uhum. Temos também uma estrutura que financiamos e da qual a Câmara Municipal é a entidade promotora, que é o GIP Imigrante, que também dá um aporte aí, em termos de resposta e de trabalho de proximidade com esse público, até numa lógica, se calhar até de prevenção, de evitar que essas pessoas venham a ficar numa situação de sem-abrigo. No segundo patamar, as medidas que eu queria destacar, porque não disponibiliza, não tem uma medida exclusiva e direcionada
exclusivamente para as pessoas em situação de sem-abrigo.
Exatamente, não tem, isso, mas tem aquelas de caráter geral, este público e outros desfavorecidos também têm enquadramento. Numa situação, através da majoração dos incentivos, noutras conferindo-lhe uma condição de acesso, de outra forma não teriam. E aí destacaria pelo menos duas. A primeira, a medida de estágios profissionais, que genericamente é uma medida que é destinada à integração de jovens no mercado de trabalho até aos 30 anos e com níveis de qualificação já mais elevados, a partir do nível 3, ou seja, estamos a falar de 12º anos. No caso, se se tratar de uma pessoa sem abrigo, não se aplica este limite de idade à exigência do nível de qualificação, portanto basta ter esta condição e pode aceder à medida. Para além disso, também há um estágio promovido e direcionado a uma destas pessoas, também a duração também é alargada de 9 para 12 meses. E a bolsa que o estagiário vai oferir também é majorada em 15%. Também destacaria aqui a medida de apoio à contratação, que nós temos em vigor. Esta medida, um pouco como disse há pouco, não beneficia a entidade em termos financeiros, mas beneficia em termos da sua aprovação através da análise, é majorada, se destinar à integração de uma pessoa sem abrigo, a candidatura é alvo de majoração. O trabalhador que vai ser admitido, o desempregado inscrito nessa condição, não precisa ter tempo de inscrição. Numa situação normal é preciso ter pelo menos 3 meses de inscrição no IFP de forma consecutiva. E para já eram essas duas que eu destacaria, mas não, queria também fazer referência aqui umas medidas de formação profissional, uhum, que também pode, é uma resposta que o IFP também disponibiliza para que eles poderão aceder, e destacaria até a longa relação que já temos com a Cáritas na promoção de diversas ações de formação. Para já, estas medidas que eu queria destacar.
David Simão, o mundo empresarial está preparado para dar resposta também a estas situações?
O que temos tentado fazer no contexto da atividade da Associação Empresarial tem sido de mudar o mindset, de conseguir comatar as reservas que os empresários têm, de incorporar este tipo de funcionários, deste tipo de ativos, que muitas das vezes são absolutamente essenciais nós aproveitarmos, nós conseguirmos integrar, não só com o objetivo de ajudar estas pessoas, mas pelo contrário, de aproveitar nas nossas organizações essas pessoas. Temos uma escassez de recursos humanos, diria eu, transversal a quase todos os setores de atividade. O que sentimos nas nossas organizações é que temos falta de funcionários, e é importante, e a nossa mentalidade é essa, não desperdiçar recursos. E essas pessoas são recursos, não são um custo. Nós estamos numa era de que aposta na eficiência, tanto energética como ambiental, mas também a eficiência de recursos humanos é cada vez mais uma prioridade e uma preocupação das empresas. Nós consideramos que temos feito um trabalho em conjunto com o Caras, com o Caritas, com o IFP e com os nossos associados, de nos aproximar e de garantir que nenhuma destes parceiros se está a querer pensar o problema para as empresas. Pelo contrário, aquilo que nós garantimos é que todas estas instituições fazem um acompanhamento desta integração, garantimos que cada um no seu setor, que possamos, que as pessoas possam adquirir formação extra, que possam ser integradas, que possam ter hábitos dignos de participação dentro da vida das empresas, e mostrar aos empresários que têm aqui uma oportunidade. Na Herbebal nós integramos, fizemos o primeiro estágio, e depois, hoje em dia, pertence aos quadros da instituição, de uma pessoa que adquiriu as competências no IFP como jardineiro, e é um caso que nós fizemos o percurso todo, testámos, resultou, e é um caso de sucesso que apresentamos consecutivamente e que tem desmistificado um bocadinho as reservas que as pessoas tendem a ter com o desconhecido. Não, nós já fizemos, nós verificámos, nós acompanhámos e temos o caso de sucesso para apresentar. E isso tem levado outros a seguir este exemplo, transmite o sucesso deste projeto e transmite que, quando as instituições trabalham em conjunto e conseguem ser consequentes no seu trabalho, as coisas correm bem.
Vamos ouvir duas pessoas que explicam também como é que as coisas podem correr bem. Neste abrigo temos sempre a preocupação de trazer alguns testemunhos. Neste caso foram recolhidos com a ajuda da Caritas. Neste primeiro caso, chamemos-lhe assim, o caso do Baltazar, uma pessoa com 39 anos, e no caso do Baltazar ele está integrado na Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves. Vamos ouvir o caso deles.
Estive nas outras comunidades, o meu problema, pronto, o meu consumo era cocaína, mas metia-me na heroína e passado 4 ou 5 meses estou super agarrado, de contrariar muito os meus pensamentos, e a Horta Nova, eu sempre pensei em grandes jeito de fumar a vida inteira, mas agora já penso o contrário. Dou-me bem com a minha mãe agora, mas não dá para viver com ela. A família que podia-me ajudar, pelo contrário, ainda me desejaram a morte, mas podia-me ter ajudado, mas nada acontece por acaso. Talvez se eu tivesse tido apoio, continuava com a mesma vida, teve mesmo que ser assim para mudar mesmo. Eu gosto de fazer as coisas motivadas, ou um pouco motivadas, acho que é a primeira vez que eu estou mesmo 100% motivado. É um trabalho que faz bem, o horário é 5 estrelas, dou bem com os colegas, o Sr. Pardal, o Presidente Pardal, também, o Chico Pardal, também acho que está contente comigo, eu também pergunto-me sempre se está tudo bem, digo que está tudo bem. Agora, esta fase de poder juntar alguma coisa, para quando poder sair daqui, estar um bocado mais ou menos estável e arrendar uma casa sozinho, ou um quarto, ou com alguém, para ser mais fácil.
Nós, ao longo dos anos, temos sempre colaborado com o IFP e com o Caixas, com outras instituições, no sentido de integrar pessoas, algumas com algum grau de deficiência, outras com carências económicas, sem abrigo por aí fora, outros ex-toxicodependentes. E pronto, este é um dos exemplos realmente que tem corrido bem, uma experiência que tem corrido bastante bem. O Baltazar é uma pessoa que se adaptou facilmente aqui aos métodos de trabalho, sociável, 100% disponível para ajudar aquilo que for preciso, muito educado, muito, muito correto, portanto, realmente o saldo é bastante positivo. É a nossa obrigação, né, das autarquias, tentar acolher este tipo de pessoas e tentar habilitá-los para a vida, né, integrá-los no mercado de trabalho, é o objetivo principal desta medida ativada do IFP, e nós, pronto, estamos sempre disponíveis para colaborar.
Um caso que vem aqui ao encontro daquela medida que há pouco o José Brito aqui apresentou, um caso de sucesso, porque este senhor, o Baltazar, fez uma formação na Quinta de Santo António com equivalência ao 9º ano de escolaridade, fez um curso de operador agrícola. Como é que viu esta situação depois de ouvir este depoimento?
Fez com enorme satisfação ver que é o culminar de um trabalho em que foi iniciado pela Caritas, ao nível de trabalhar aquelas questões mais essenciais e de preparação para, prévia para poder beneficiar destes incentivos, e depois, naturalmente, também é com enorme satisfação saber que esse candidato frequentou a nossa formação profissional e teve a oportunidade de se qualificar e beneficiar agora destes incentivos, quer ao nível da formação, quer mesmo agora ao nível da integração no mercado de trabalho. Temos não muitos casos, mas mais do que a quantidade. Será a qualidade que importa destacar nestas situações.
David Simão, ouviu este depoimento também, o que é que lhe pareceu?
É importante nós passarmos esta mensagem e comunicarmos que é possível e que fundamentalmente tem valor e que pode ter valor acrescentado para as nossas organizações, e isto é uma oportunidade e temos que passar este conceito. Têm que perceber que isto é uma oportunidade que traz valor acrescentado, e esta acho que é a mensagem que gostava de passar, e que têm estes instrumentos, que ninguém lhe está a largar a bomba, o problema, mas sim que lhe está a dar a solução, que lhe permita ter a ajuda destas instituições todas, do NERB, da Caritas, do Instituto de Emprego, para ajudar nessa integração, para que depois a coisa organicamente vá funcionando e se traduza no sucesso. E outra coisa que é importante: ninguém acerta sempre. Há casos destes que correm mal.
E é preciso ter essa noção, não é?
E isso não nos deve desmotivar a desistir de integrar. Eu fiz uma experiência e correu tão mal, não quero repetir. E é importante nós percebermos se correu mal, onde é que falhou. Foi a pessoa que não tinha a atitude correta, mas isso pode acontecer assim, como um recém-licenciado, como o melhor aluno do Politécnico pode não se conseguir integrar numa organização. É preciso corrigir, é porque a orientação vocacional daquela pessoa não estava voltada para aquela função.
Claro.
Mas o que é importante percebermos é, nós teremos sempre o apoio para reeditar uma oportunidade. Se não acertarmos numa vez, teremos que dar todo o apoio para haver uma reedição, para aproveitarmos essa vaga profissional ou essa função, ou comatar a necessidade dessa empresa e comatar também e encontrar a pessoa certa para o lugar certo.
Márcio, um comentário rápido. Aquilo que ouvimos era um caso difícil, um caso bastante complexo, este que acabámos de ouvir do Baltazar.
Portanto, estamos a imaginar o percurso que foi desta pessoa. E é com muito, vou dizer, orgulho, por parte de todas as equipas que acompanharam. Eu acompanhei o Baltazar, sobretudo numa fase, nestes últimos 2 anos, portanto, numa fase já mais da integração e da criação de condições para a sua autonomia, mas as equipas que o acompanharam fizeram aqui um trabalho muito estruturado. Estamos a falar de uma pessoa que está em acompanhamento sucessivo, contínuo, diário, 24 sobre 24 horas, durante 4 anos, connosco, em 2 fases completamente distintas, uma primeira em tratamento na comunidade terapêutica, uma segunda na comunidade de inserção, que é onde está atualmente, e que está neste momento já numa fase de integração no mercado de trabalho, com esta possibilidade na Junta de Freguesia das Neves. E, portanto, eu parece-me que tem tudo para dar certo, porque estamos a falar de uma pessoa que há 4 anos está abstinente, não tem qualquer indício de prevenção de recaída, sabendo nós que, portanto, há sempre aqui um risco, como o David está a dizer, mas eu acho que há sensibilidade. Em nota de rodapé, valorizar muito esta mensagem que o David Simão passou. Eu penso que este alinhamento tem que existir entre instituições e, nomeadamente, com o tecido empresarial, porque sabemos que vivemos num contexto em que o setor privado tem um papel fundamental. Portanto, o Estado tem, através do IFP e da aplicação de medidas públicas de apoio à contratação, mas o setor empresarial tem um peso fundamental naquilo que é a criação de oportunidades. E eu acho que poderá haver, naturalmente, e faz parte do nosso percurso de vida, nós todos falhamos, não podemos condenar e julgar logo à partida que são todos iguais e que as pessoas não, neste caso estas pessoas em situação de sem-abrigo ou com problemas de adições, não devem ter uma nova oportunidade porque, entretanto, houve um caso menos positivo. E eu acho que esta questão desta mensagem muito positiva, mas também deste apelo à responsabilidade social, é fundamental. Portanto, é fundamental para irmos criando esperança. As pessoas precisam de esperança também, não podemos matar essa esperança. Há um aspecto muito importante que é de referir. A Caritas, quando faz uma integração, neste caso concreto, esta integração foi no âmbito do programa Incorpora, que é o programa de intermediação laboral que nós temos. Portanto, é um acompanhamento que fazemos após a pessoa estar empregada, ou seja, nós não largamos a pessoa no posto de trabalho, não, nós fazemos um acompanhamento junto da pessoa, junto da entidade patronal ou em quem a entidade patronal delegar a tutoria desse percurso, e vamos tentando perceber as dificuldades, mas sempre numa lógica pedagógica, tentar encontrar as estratégias, as soluções que permitam ultrapassar as dificuldades que são normais e naturais de pessoas com este perfil,
não é? Vamos ouvir um segundo caso. Trouxemos aqui mais um empregador e mais uma pessoa que está integrada, neste caso um timorense.
Eu cheguei a eles através da comunicação social e que estavam na Caritas de Beja, e eu liguei para a Caritas de Beja e a partir daí não vieram todos ao mesmo tempo. Gente de uma humildade e de uma educação extrema. Portanto, eles não são meus funcionários. Eu sou presidente de duas instituições, presidente da direção de duas instituições, uma DSS e uma associação florestal, e trabalham quatro em cada uma dessas instituições. Quatro são sapadores florestais e quatro trabalham numa DSS que tem centro de dia, apoio domiciliário, lar residencial para pessoas com deficiência e também ERP para pessoas idosas. No princípio, quando eles vieram, como é óbvio, eu arranjei-lhe habitação digna e alimentação também, porque no primeiro mês eles não pagaram rigorosamente nada porque não tinham dinheiro, não podiam pagar. Olha, menina, no mundo de cão onde nós vivemos, é isso que nos falta, ser solidários. Eles têm várias coisas, como é óbvio, têm um problema da língua que escrevem na melhor do que interpretam e do que falam. Mas ninguém nasce ensinado, é uma questão de gente ensinar. Digo-lhe que é gente com um coração acima, muito, muito acima da média. Tem tudo, tudo legal, que é assim que eu gosto. E, portanto, eles quando vieram para aqui já vieram todos com contrato de trabalho. Eles mandaram os contratos para cá, concordei, devolvi e feliz.
Ricardo, quer-me contar como é que é a sua experiência aí a trabalhar com o Sr. José Lopes?
Trabalho com a máquina e com a motosserra e com o motorizador e depois a limpar na floresta com máquina.
E está feliz, Ricardo?
Sim, está feliz.
Está tudo a correr bem?
Corre bem, corre bem.
Atenção que o contrato de trabalho que eles têm é um contrato de trabalho sem termo. Quando te disse lá o doutor Márcio que tinha este contrato de trabalho para vir trabalhar para a Dom Flora, ficaste feliz ou não?
Sim, sempre feliz. Sempre feliz é porque há sempre a ligação com o patrão, sempre dar o contrato e também os documentos legal para trabalho.
Ora, o Ricardo Saldanha, o timorense que acabámos de ouvir, e o José Lopes, David Simão. Um exemplo curioso para quem vai ouvir esta nossa reflexão aqui no Abrigo.
Ele disse que é de famílias humildes, que ultrapassou barreiras, conseguiu evoluir na vida, não se esqueceu. E a pergunta que muitas vezes nós temos que fazer é se fôssemos nós. Um exemplo fantástico e um exemplo de superação, que é muitas vezes aquilo que é a história do empreendedor. Aquilo que está aqui a ser em causa, sem querer repetir, não é uma caridade. É precisamente nós conseguirmos capacitar as pessoas para terem o seu lugar viável nas organizações. E se o Marco há pouco fez referência aos empresários, compete-me a mim fazer referência também ao Centro de Emprego e à Caritas, no sentido de a ajuda daquilo que nós não temos tempo para fazer. É voltar a educar estas pessoas. E isto só é possível com este trabalho, com estas ferramentas. E mais uma vez temos aqui um exemplo de sucesso que só posso ambicionar que mais e mais empresários, estejam onde estiverem, verifiquem as suas necessidades e possam contactar a Caritas, o Centro de Emprego ou o NERB e dizer aquilo que precisam, os lugares que têm disponíveis e que têm aqui mais uma solução.
José Brito, nesta ronda final também aqui na nossa reflexão, o futuro passa por aqui também, por esta parte dos empresários, este lado das instituições sociais e depois o Estado a fazer o seu papel?
Este exemplo que acabámos de ouvir é um exemplo excelente, que para além de, da solidariedade que foi mencionada, também vem satisfazer uma necessidade que aquela empresa em concreto também tem de mão de obra e com isso consegue-se o melhor dos dois mundos, se assim se possa dizer. O futuro também certamente passará por aprofundar este, este trabalho, que só consegue ser feito exatamente nesta linha de pensamento que tem sido aqui explicada, de parceria e em diferentes fases. Estamos cá para colaborar e aplicar caso a caso a cada situação concreta. E até se me for permitido, queria aqui ainda fazer referência a um outro exemplo, um utente também da Caritas, que veio...
Também em situação de sem-abrigo.
Ainda está em situação de sem-abrigo, sim. E que, exatamente por ter essa condição, também acedeu a um estágio a ativar e integrou uma empresa aqui de Beja.
Já passou essa fase, já está na fase da medida de emprego apoiado.
Fez essa medida com sucesso e no final avaliou-se a possibilidade de integração e a entidade já lhe fez um contrato e beneficiou de um incentivo, que eu há pouco falei em apoios à contratação. Estes são uns apoios diferentes, é mais de longa duração e é através, são sinalizados através de quem tem alguma incapacidade, é direcionado a quem tem deficiência ou incapacidade para o trabalho. Compensamos as entidades que celebrem contrato com estas pessoas, tanto no montante da remuneração como na componente das contribuições sociais. Portanto, é mais uma possibilidade.
Um comentário final, Márcio Guerra. O futuro passa por aqui, pelo trabalho conjunto e de responsabilidade social.
Eu penso que o trabalho passa por aqui e num modelo integrador. Fala-se muito de parceria, trabalho em rede. Eu defendo um modelo integrador, porque acho que se estivermos todos integrados e alinhados,
no mesmo,
as parcerias geralmente têm um princípio
meio-fim. Na mesma sintonia, não é?
Na mesma sintonia. Tirar a consequência. Portanto, isto tem que ser uma cadeia que tem que funcionar os 365 dias por ano e, portanto, tem que ser prática do nosso trabalho do dia-a-dia. Portanto, temos de estar todos integrados neste foco que é acolher, capacitar, promover a integração destas pessoas e, de certa forma, resolver aquilo que é o problema de mão de obra que também existe no nosso país, dando oportunidade a esta população. E, neste caso concreto, estas 8 pessoas que foram para Penalva do Castelo foram pessoas que, antes de irem para estas empresas, passaram por uma formação de português do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ou seja, para ver a preocupação que a Caritas teve, sabendo que a língua é uma barreira para a integração no mercado de trabalho, isso é fundamental. Para quem chega ao nosso território, independentemente do país de origem, a questão da língua é um elemento preponderante para a integração no mercado de trabalho. Temos feito um acompanhamento mensal, de proximidade, não física, mas por telefone, por WhatsApp, por videochamada. Percebemos que estão bem, percebemos que está a correr tudo bem, quer com a empresa, quer com eles, e é assim que nós temos que trabalhar, portanto, nesta lógica de garantir que as pessoas têm esta oportunidade. E no caso destas pessoas, não a tiveram no nosso território, mas tiveram no nosso país.
Ora, e terminamos assim mais um laboratório de rádio aqui na Voz da Planície, o Abrigo, e vai voltar no próximo mês, na penúltima segunda-feira de novembro. Até lá.
Abrigo, laboratório de rádio do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês, da Caritas Diocesana de Beja, executado no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, com o apoio do Fundo Social Europeu.